Olá, pessoal! Estamos juntos novamente em mais um episódio do podcast Digitalize. E hoje, eu, Cris Rosa e a Erika Abbe vamos falar sobre as estratégias das empresas dos ramos de alimentação e de bem-estar para garantir aos clientes alternativas para cuidar da saúde diante do novo ambiente decorrente das mudanças geradas pela pandemia.
E para falar com a gente, convidamos o Fábio Canina, que é CEO da LucoFit, uma foodtech especializada em alimentos saudáveis congelados, e o Rodrigo Silveira, SVP de Novos Negócios do Gympass, que é uma plataforma de bem-estar corporativo. Sejam bem-vindos, Fábio e Rodrigo.
Obrigado, Erika.
Obrigado, Erika. Obrigado, Cris. Super legal estar aqui com vocês.
Muito legal.
Você está ouvindo... Digitalize.
E para começar essa conversa da gente, esse nosso bate-papo, eu queria que vocês já abrissem para a gente, pode ser o seu Fábio, quais as estratégias digitais que vocês usaram aí ao longo do último ano para atender os clientes, né, nessa nossa nova realidade?
Cris, a gente usa várias estratégias assim para poder atender o cliente, né? Então, falando especificamente do atendimento online, a gente tem dois grandes canais de contato com o cliente, que é o WhatsApp e o nosso e-commerce. Então, foram canais que a gente veio, ao longo de 5 anos de história, desenvolvendo muito intensamente. E durante a pandemia, a gente viu simplesmente esses canais dobrarem, praticamente triplicarem a demanda. Então, através dessa comunicação, Cris, com os clientes, utilizando as plataformas, a gente conseguiu atender essa nova demanda. Então, desde março do ano passado, né, então 12 meses atrás, a gente vem numa toada de investimento atrás de investimento nesses dois canais. Como eles são 100% online e também delivery, Cris, então a gente pôde se encontrar como uma solução, né, para esse momento tão delicado que o mundo vive. Então eu diria para você que agora é 100% mais do que nunca investir nos canais online dentro da LucoFit.
Legal. E para você, Rodrigo, conta para a gente como é que foi essa percepção dos clientes do ponto de vista da estratégia digital.
Legal, Erika. Eu acho que o Gympass mudou completamente assim, no último ano, desde o início da pandemia. E essa mudança ela veio completamente, ela foi totalmente baseada no desenvolvimento de novas soluções digitais para que a gente continuasse conseguindo atender os nossos clientes corporativos, usuários finais, assim como suportar a nossa base de parceiros. O Gympass, eu acho que talvez, só explicando um pouquinho do nosso modelo, nós conectamos usuários, pessoas físicas, a provedores de bem-estar, como academias, estúdios, e agora soluções digitais, como aplicativos de saúde mental, nutrição, bem-estar financeiro. Mas nós fazemos isso, e é o grande diferencial aqui, é que nós fazemos isso através de empresas, né? O Gympass é uma plataforma de bem-estar corporativo, então nós trabalhamos exclusivamente com empresas que oferecem o Gympass como benefício para os seus usuários. Mas o Gympass, até o início da pandemia, dava acesso a milhares de academias e estúdios em todo o país, em mais de 12 países em que a gente opera. O que aconteceu desde o início da pandemia foi que, com o fechamento das academias em todos os mercados, nós precisamos desenvolver algumas soluções que, de um lado, possibilitassem que os nossos usuários continuassem ativos, então que eles continuassem podendo se exercitar de casa ou onde quer que eles estivessem, e do ponto de vista dos nossos parceiros, que as nossas academias parceiras continuassem tendo uma fonte de receita durante aquele período. Então, durante esse período, a gente lançou, acho que dá para agrupar aqui, em três grandes pilares. O primeiro deles foi uma plataforma para que as nossas academias entregassem aulas ao vivo para toda a nossa base de usuários. Um segundo produto que foi muito interessante foi que a gente lançou, durante a pandemia, uma plataforma que conecta usuários finais a personal trainers de todo o país, de forma online também. E um outro pilar foi que é o que a gente chama de Gympass Wellness, que foi algo, talvez, aquele que teve o maior impacto em termos de mudança estratégica e posicionamento da nossa empresa, que a gente deixa de ser uma solução para bem-estar físico e passa a ter um olhar muito mais holístico sobre o bem-estar, entregando também soluções de bem-estar mental, nutricional, financeiro e muito mais. Então hoje, do ponto de vista do usuário do Gympass, aquele mesmo plano que antes te dava acesso a academias e estúdios, hoje também te possibilita que, além do acesso às mesmas às academias, você consegue agendar uma sessão com personal trainer, você consegue agendar uma sessão de terapia com psicólogos especializados, você consegue ter ali suporte nutricional com nutricionistas, suporte financeiro. É de fato uma visão muito mais completa e holística de bem-estar, e que completamente mudou o nosso produto no último ano.
E no caso da alimentação, os clientes têm pensado mais em alimentos que ajudem na prevenção de doenças e têm usado os serviços de entrega, né, Fábio, que você estava falando?
Até pela preocupação com a imunidade, é que no atendimento via WhatsApp, onde é um canal mais humanizado de atendimento, existe uma preocupação do cliente em saber quais alimentos ajudariam na questão de imunidade, né, pela preocupação com o Covid. Então, o que a gente sentiu, e até junto com a área de P&D, lançamos produtos para ajudar a aumentar a imunidade. Exemplo, a gente lançou, me lembro aqui, um molho de cúrcuma para ir com um macarrão, fez um super sucesso, e ele chamava o macarrão da imunidade, alguma coisa nesse sentido. Então, essa preocupação do cliente em se alimentar melhor, mas também, Cris, de não estar exposto, né, a ter que ir buscar esse alimento, por exemplo, de ter que ir ao supermercado, ou de ter que ter frequentemente o contato, né, descendo do prédio. Então, ele buscava realmente uma alimentação que fosse prática, que ajudasse ele a ter uma vida mais saudável, pensando em imunidade, mas também que trouxesse uma conveniência muito grande para esse momento em que ele está mais em casa, ele está focado no home office e ele não pode se deslocar tanto. Então, o que a gente sentiu foi esse aumento crescente pela preocupação realmente com a saúde, assim, Cris.
Legal. E no caso também do Gympass, que não é só a saúde, além da alimentação, que é super importante, eu achei interessante porque tem a questão também da saúde mental, né? Então,
exato.
Só para entender, Rodrigo...
Não está fácil para ninguém a pandemia, não tá, não. Né, Cris?
Não. Inclusive, ele falou de saúde financeira. Pera aí, tem esse serviço também?
Tem.
Gente, é muita saúde junto numa pandemia só, gente. Tem muita coisa para cuidar.
É muita coisa, porque tudo impacta, né? Me fale sobre isso, sobre a saúde financeira. Vamos falar sobre saúde financeira.
Mas sabe, pessoal, assim, eu acho que até pegando o gancho aqui também na sua pergunta para o Fábio, eu acho que talvez, se é que a gente pode usar a palavra positiva nesse contexto, mas talvez uma das consequências positivas, ou talvez um dos legados aqui da pandemia, eu acho que é uma crescente conscientização sobre a importância de cuidar da nossa saúde, né? De cuidar de si mesmo. Então, vai da alimentação, vai da preocupação com o tipo de alimento que você está consumindo. Obviamente, a prática de exercícios físicos, que talvez é algo que todo mundo concorde, que é algo que vai te fazer bem. Tem até uma frase famosa, não sei se vocês já ouviram, que se atividade física fosse uma pílula, fosse um remédio, todo mundo tomaria, né? Mas obviamente a gente sabe que não é assim, mas acho que essa conscientização sobre a importância de cuidar da nossa saúde física, cuidar do nosso corpo, cuidar da nossa alimentação, que acho que a gente pode aqui pensar que são todas ações que podem ser consideradas preventivas, né? Tudo que a gente está fazendo para nos ajudar a viver melhor, que consequentemente deveriam ajudar no nosso sistema imunológico, mas também, e aí eu acho que outro legado aqui é o crescimento sobre, ou até uma abertura maior para a gente falar sobre saúde mental, né? Acho que saúde mental sempre foi visto como, talvez carrega um estigma muito grande aqui, as pessoas não necessariamente se sentem confortáveis para falar sobre depressão, ansiedade, ou como lidar com a pressão do dia a dia. Mas acho que óbvio, né? É o que vocês comentaram ali. A gente tá todo mundo super estressado, tá todo mundo passando por níveis de estresse e ansiedade muito acima do normal. Então, o que a gente viu também crescer muito durante a pandemia, e eu acho que a tecnologia tem um papel fundamental nisso, não só o acesso a soluções como terapia online, que é algo que cresceu muito ano passado e continua crescendo muito, acho que, de uma certa forma, democratiza e facilita o acesso a terapias, mas também soluções que têm talvez um cunho mais preventivo também, então aplicativos que te ensinam a meditar, ou que ajudam com que as pessoas passem a incluir a meditação como, na sua rotina de bem-estar, e que como consequência ajudam a controlar a ansiedade, a lidar melhor com o estresse ou com os problemas do dia a dia. Eu acho que é também um legado positivo, se é que a gente pode usar positivo aqui, do cenário que a gente está vivendo, sabe? E acho que acredito muito que na verdade essas tecnologias vêm para que quando tudo isso passar, e tudo isso vai passar, mas problemas vão continuar existindo, né? Todos nós temos situações estressantes no nosso trabalho, na nossa vida pessoal, todos os dias, mas a forma com que a gente lida com esses problemas é que eu acho que essas soluções podem ajudar muito, inclusive as soluções de bem-estar financeiro, porque no final das contas, nós somos indivíduos, né? Não dá para separar as caixinhas nas nossas cabeças, está tudo ali interligado. Então, eu acho que, esse ganho de conscientização sobre a importância de cuidar da nossa saúde talvez seja o principal legado aqui. Eu espero que, e acho que isso que vai talvez transformar ainda mais a indústria de bem-estar nos próximos anos.
E agora a gente vai fazer uma pequena pausa aqui no nosso bate-papo para dividir com vocês novidades do mundo digital com Denis Anini, da Inusitado Digital. É com você, Denis.
Digitalize.
Olá! Já imaginou acessar todas as suas redes sociais usando uma única plataforma, com o feed em ordem cronológica e ainda ser remunerado para ver anúncios? É isso que promete o Gravity, um aplicativo de bate-papo que funciona como um hub de mídias sociais, reunindo conteúdo do Facebook, Twitter, Instagram, YouTube e outras redes em um único lugar. O feed do Gravity é organizado em ordem cronológica, exibindo os posts mais recentes, não importando a quantidade de engajamento que eles tenham. O aplicativo permite filtrar os conteúdos do feed, reagir às publicações no privado e optar por exibir ou não anúncios. Se você autorizar a publicidade em seu feed, a boa notícia é que você vai receber uma parcela do dinheiro pago pelo anunciante. O aplicativo foi projetado para evitar que os usuários acessem vários aplicativos ao longo do dia. Com isso, ele pretende ajudar a diminuir o chamado Fear of Missing Out, também conhecido como FOMO, uma síndrome de angústia social causada pela necessidade de sempre estar nas redes. O aplicativo tem previsão de lançamento no mês de abril, e para poder usá-lo é necessário se inscrever em uma lista de espera, disponível no site do aplicativo gravity.ai. E se o Gravity é só uma promessa, o Replica já é uma realidade. O app de inteligência artificial, projetado para ser amigo, mentor ou parceiro romântico do seu usuário, se tornou um fenômeno na pandemia, passando de 1 milhão de downloads em janeiro de 2020 para 15 milhões no último mês. O Replica funciona assim. Os usuários conversam com o app sobre seus pensamentos, sentimentos, crenças, experiências ou lembranças, e o robô vai aprendendo sobre cada pessoa e moldando o seu respectivo avatar. Além de texto, o usuário pode mandar fotos e vídeos das coisas que ele gosta. Assim, aos poucos, o Replica consegue desenvolver conversas cada vez mais complexas sobre assuntos que interessam o seu usuário, ficando cada vez mais parecido com o seu, digamos assim, dono. Ele consegue puxar assuntos, emitir opiniões, contar piadas e esboçar diversos tipos de reação, tudo de forma autêntica, como se estivesse vivo. O app funciona em inglês, é gratuito, mas você pode adquirir a versão paga, que vem com muito mais funcionalidades, como, por exemplo, escolher os avatares nos modelos tutor, amigo ou parceiro romântico. Parece coisa de Black Mirror, não é mesmo? Bom, eu vou ficando por aqui, porque o Replica está me chamando. É com vocês, Cris e Eric.
Digitalize.
Fábio, você tinha falado pra gente que vocês fizeram um trabalho de rebranding, né? Que se chama.
Isso.
Uma adaptação da marca. Você podia falar pra gente por quê e quando isso aconteceu? Se tá acontecendo?
Cris, tá acontecendo nesse momento. Inclusive, hoje foi a primeira embalagem pros clientes com a marca nova. O que aconteceu foi o seguinte. A Luco, ela nasceu fundada pelo Daniel e pelo Gustavo. E o nome Luco, ele foi escolhido porque dentro do bairro da Vila Romana, aqui na Zona Oeste de São Paulo, já existe, por um dos fundadores, uma tradição dos restaurantes Luco, da família Luco. Então, na época, eles imaginaram que, colocando o nome Luco, eles já teriam alguma credencial para chegar no mercado e, com isso, já teriam uma relevância inicial de marca. Com o passar do tempo, né, a gente tendo feito rodadas de investimento, tendo feito a fusão com a Sapori, e hoje, no momento onde a gente quer atingir um público maior, o que a gente entendeu, Cris? Primeiro, o Luco, ele passa um pouco de um nome mais familiar, e o Fit é onde a gente encontrou o grande problema. O Fit, por si só, ele traz uma certa restrição. Puxa, aquela comida é Fit, será que eu provo? Talvez aquele preconceito de comida sem gosto, sem tempero.
Verdade. Eu imagino já o frango com arroz integral e brócolis.
Sem gosto, sem nada, né?
Para quem adora uma feijoada, é difícil, gente. Mas,
E a gente fugiu dessa comida lá, assim, desde o começo da empresa. A gente nunca quis fazer uma comida sem gosto, sem tempero, porque não é. A gente é um modelo de negócio baseado em recorrência. A partir do momento que tem uma comida sem graça, você não vai ter recorrência, logo você vai gastar o seu CAC, todo o seu custo de marketing comercial, para ter o cara uma vez só, ele nunca mais vai voltar. Então, a gente já se reposicionou como produto, lá atrás. Então, o que a gente percebeu foi, puxa, o nosso produto é tão legal, ele está muito mais ligado à indulgência, a ser uma coisa prazerosa. Não parece, a frase que a gente mais ouve aqui, nossa, mas não parece que é fit. Então, a gente falou assim, cara, a marca já não está mais combinando com o produto que a gente está entregando para o cliente. Porque para ti? Então, a gente fez um rebrand com uma agência super legal aqui de São Paulo, a Marcas com Sal. Vou falar o nome deles, porque o trabalho deles foi impecável. E a gente entendeu o quê, Cris? O nosso cliente, ele quer, primeiro, sentir que ele está comendo bem. Mas, no fim do dia, ele busca muito mais praticidade, conveniência. Não ter que se preocupar em ir ao mercado. Usar o tempo dele para o que ele realmente acha que faz sentido e tem valor. Então, para ti, vem da brincadeira do para você, do praticidade, do prato. E com isso, Cris, a gente entende que existe um público muito maior, uma persona muito mais ampla que hoje está em casa, em home office, e não quer lavar louça todo dia, não quer ir para o supermercado, ou para a pessoa que trabalha no escritório e quer ter uma alimentação saudável e está pensando em formas de encontrar um jeito de estar comendo melhor. Então, a gente viu que, para ti, faria muito mais sentido logo fazer um rebranding, logo se reposicionar perante o mercado. E, com isso, a gente entende que a gente vai ganhar muito mais escala, vai poder abranger outras personas, vai poder trabalhar um pouco mais, Cris, a questão dos pratos. A gente nunca, nunca vai abrir mão de ingredientes saudáveis, qualidade do produto, mas a gente vai investir muito no P&D de produtos que realmente tragam prazer, assim, na hora que você está comendo. De novo, a gente é uma empresa de recorrência, então só faz sentido se a gente tiver o cliente ali na nossa base com a gente ao longo de meses, né, de alimentação. Se ele vier uma vez só e não gostar da comida, ele não volta. Então, eu diria para você que esse ano, esse é o KPI mais importante que a gente tem na Lucofit, recorrência, e o rebrand vai ao encontro dessa proposta de trazer mais recorrência.
Rodrigo, eu queria que a gente falasse um pouquinho sobre essa tendência de fazer exercícios em casa, claro, né, muito acelerada por conta da pandemia. Aulas online, aulas síncronas ou assíncronas, enfim, como que vocês do Gympass estão vendo isso? Como que está impactando no negócio de vocês? E também queria ponderar uma coisa assim, já nesse assunto, que acho que no começo da pandemia as pessoas pensaram assim, tem que fazer um monte de coisa, não dá tempo de fazer exercício. E depois eles, também pelo fato da pandemia estar durando tanto tempo, né, mas também foi se vendo que não dava para ficar tanto tempo sem fazer exercício, e que para algumas pessoas é uma questão de saúde mental, né, você fazer exercício. Você consegue manter a sua cabeça minimamente no lugar a partir do momento que você tem a rotina de prática do corpo.
Total, Érica. Eu acho que você tocou em pontos super importantes. Eu acho, e aí a gente acabou de preparar um estudo super legal para compartilhar com toda a nossa comunidade e o ecossistema os nossos principais aprendizados desse último ano e como isso impactou o mercado de bem-estar como um todo, não só de aprendizados talvez qualitativos ali, de compartilhar a nossa experiência, mas também olhando principalmente para os nossos dados e para o comportamento do nosso usuário durante esse período. Primeiro de tudo, eu acho que, assim como aconteceu em várias indústrias, a pandemia gerou uma experimentação forçada de produtos que já existiam ou que já eram uma tendência, né? Quando a gente pensa em digital fitness, em se exercitar em casa, essa já é uma tendência no mercado fitness de alguns anos, né? Isso não começou nesse ano, começou há pelo menos uns 4, 5 anos, com bastante força nos Estados Unidos. Esse mercado vinha crescendo, e só que, né, em um momento, quando as academias fecharam, muitos usuários tiveram que, mesmo aqueles que talvez fossem mais reticentes e não pensavam em experimentar soluções digitais, encontraram no digital a única opção. E aí, passado um ano, quando a gente olha para o comportamento do usuário, a gente vê tendências muito claras, assim, sabe? A primeira, e acho que dá para a gente quebrar, talvez em grupos de usuário. Você pode, né, começando por aqueles usuários que são super ativos, ou que são, né, aquela pessoa que ama atividade física e que não abre mão da atividade física por nada, que já fez atividade física um hábito. Essas pessoas talvez foram as primeiras a incorporar atividade física na rotina delas em casa, e também a gente vê um crescimento muito grande de outdoors. Então, muitas pessoas que às vezes não gostavam de correr, hoje correm, ou que faziam atividades ao ar livre, que nunca tinham experimentado, hoje fazem. Mas tem um crescimento muito grande de aulas ao vivo, por academias, ou conteúdo on demand, né, que o assíncrono, o conteúdo que está ali já gravado, e que até falando um pouco sobre o seu ponto de mudança de rotina, acho que até é algo que se encaixa ainda melhor na rotina dos usuários, porque a aula está ali gravada, você pode entrar e assistir quando você tiver aquele tempo. Então a gente vê uma tendência de crescimento de aulas de 20 a 30 minutos, então você consegue encaixar 30 minutos do seu dia, de repente, enquanto os filhos estão na escola ou enquanto o filho está assistindo aula de casa, você consegue encaixar ali uma aula, se exercitar. Então a gente viu uma mudança grande nos horários de pico de agendamento. Se antes a gente tinha uma concentração grande ali nos horários pré e pós horário comercial, então comecinho da manhã e depois das 6 da tarde, a gente viu um crescimento exponencial de aulas marcadas às 10 horas da manhã, ao meio-dia. O horário do almoço virou talvez o novo horário de atividade física, porque as pessoas estão em casa, não tem necessariamente que se deslocar, né, não tem que se deslocar a nenhum local, conseguem se adaptar e encaixar um exercício na sua rotina. Então, aqueles que são praticantes ávidos ali foram os primeiros, e quando a gente olha para o número de aulas feitas por esse grupo de usuários, ele até teve um leve crescimento no último ano. Quando a gente compara o período pré e pós-pandemia, esse grupo de usuários teve um crescimento de 0,7%, o que é uma estabilidade, né? Mas se a gente pensa que, acho que intuitivamente, muitas pessoas talvez pensem que as pessoas estavam se exercitando menos durante esse período. E o que a gente viu para esse grupo é que, na verdade, eles encontraram formas de se manter ativos. E acho que tem outro grupo muito importante, que são aqueles que não têm uma rotina, ou que não tinham uma rotina tão ativa, que a atividade física era algo mais esporádico, ou aquelas pessoas que estavam ali ainda começando a sua jornada de bem-estar. E o que a gente viu para esse grupo, a gente viu, na verdade, um aumento no nível de atividade desse grupo, de quase 21%, né, nesse mesmo período. E aqui, esse aumento, ele foi, na sua maioria, direcionado por atividades físicas, mas até com um apelo, talvez, que combina atividade física e mental. Um crescimento muito grande de yoga, talvez quando a gente olha para todas as atividades, yoga foi aquela que mais cresceu proporcionalmente, ou a que mais ganhou relevância ao longo do último ano. Então a gente tem muitas pessoas que nunca tinham praticado yoga anteriormente, que agora começaram a fazer de casa, digitalmente, seja com o apoio de um personal trainer de yoga ali, que consegue te ajudar a aprender todas as formas, ou em grupo. Acho que é uma modalidade que se adapta muito bem também ao digital. Você não necessariamente precisa de equipamentos em casa, né, para fazer yoga. Meditação é uma outra atividade que cresceu muito durante o ano passado. Então, o que a gente vê agora, e também olhando para o futuro, é que, com certeza, as soluções digitais vieram para ficar. Como eu falei antes, era uma tendência que teve uma experimentação forçada ali e que vai continuar crescendo. Mesmo olhando para um passado recente agora, em que no período em que as academias estavam abertas, a gente via um crescimento de visitas às academias, mas, ao mesmo tempo, um crescimento de uso de soluções digitais. Então, eu falo bastante para todos, tanto internamente quanto para os nossos parceiros, que talvez aquele medo ou aquela teoria de que o digital poderia substituir o físico, para a gente tá claro que aqui a gente não está falando de substituição ou de concorrência, e sim de complementariedade. O digital hoje consegue complementar a rotina de bem-estar de qualquer usuário, seja aquele o mais ativo possível, seja aquele que está começando, seja aquele que quer encontrar uma forma de encaixar uma atividade ou um momento para cuidar de si na sua rotina, sabe? Então, acho que esse talvez seja o principal aprendizado.
Fábio, conta para a gente um pouquinho sobre essas tecnologias que estão embarcadas no seu produto de cozinha centralizadas, plant-based, e o que mais que vocês têm para trazer de novidade para o consumidor?
Legal, Érica. Hoje o nosso mercado, ele é enorme, né? Se a gente parar para pensar, são 7,8 bilhões de clientes, né, que se alimentam todos os dias. Hoje a alimentação responde por 10% do PIB mundial. E o que acontece, que a gente enxerga muito, Érica, é uma ineficiência absurda em toda a cadeia do processo. Então, tem casos em que até chegar no cliente final, o desperdício de alimentos chega a beirar 40%. Então, é muita coisa jogado fora, é muito dinheiro perdido. E quando a gente olha para essa tendência de trazer uma maior conscientização, né, focado, obviamente, em impacto ambiental, buscando alternativas de fontes proteicas, né, mas também dentro de uma alimentação mais acessível, para que não seja algo inalcançável, pensando em custos, a gente tem uma preocupação muito grande de oferecer essas soluções. Então, quando eu olho para o mercado hoje, Érica, eu vejo dois eixos, assim, no mercado de alimentação. Eu vejo o eixo da conveniência e do tempo de consumo, ou seja, quanto tempo você demora para preparar, né? E aí, falando das tendências que se encaixam nesses dois eixos, eu vejo, primeiro, a questão da descentralização, da pulverização de soluções de alimentação. Então, diferente um pouco do passado, hoje você consegue escalar, crescer o teu negócio através da tecnologia, de forma descentralizada. Eu não necessariamente preciso ter uma cozinha, uma fábrica em todas as cidades onde eu entrego o meu alimento. Eu consigo ter uma cozinha central, eu consigo descentralizar toda a minha logística e, obviamente, através da tecnologia, e-commerce e vendas online, eu consigo estar presente em vários estados brasileiros. Um segundo ponto em relação à consciência, e eu acho que é a consciência não só do indivíduo, mas do coletivo, da sociedade, eu acho que está muito ligado ao quanto as pessoas estão preocupadas com o meio ambiente. Então, soluções de embalagens que agridem menos o meio ambiente, com menos plástico, soluções alternativas para gerar menos poluição de plástico. Então, a gente tem toda essa preocupação e eu percebo que existem cada vez mais startups também preocupadas com isso e trazendo novas soluções. E eu acho que também, dentro disso, a gente encontra a questão, aí falando de matéria-prima, né? As proteínas sustentáveis, né? Então, seja ela o plant-based, seja a carne desenvolvida em laboratório, eu vejo como uma tendência que cresce realmente de forma exponencial. Porque, de novo, o indivíduo ele está muito preocupado com o impacto que a cadeia traz. Então, quando você olha, né, no impacto que isso traz no todo o ecossistema agropecuário, se você tem uma substituição da proteína, de fato você está trazendo um impacto gigantesco para todo o ecossistema. Então, dentro da Luco, para ti, a gente está já desenvolvendo linha de kits, né, linha de produtos baseado em substituições proteicas. De novo, pensando em alternativa, mas muito também do lado de consciência ambiental. Acho que isso é uma preocupação que todas as empresas de alimentação começam a ter daqui em diante. E um último ponto que eu listei aqui realmente é a questão de eficiência operacional. A gente tem uma preocupação gigantesca dentro da Lupo com desperdício. Então, acho que o que mais dói para a gente é se algo foge do planejamento e a gente, por algum motivo, tem que descartar algum alimento. Então, como o nosso produto ele é ultra congelado, o que isso significa? A gente usa ultra congeladores, é uma tecnologia desenvolvida na Itália, onde o alimento ele é rapidamente resfriado. Então, eu consigo ter um maior aproveitamento, eu consigo ter uma manutenção das propriedades nutricionais desse alimento. E o meu desperdício dentro da Lucco hoje ele é baixíssimo, porque o alimento ele tem um prazo de validade estendido por conta do ultracongelamento. Eu uso a tecnologia vácuo também para dar mais segurança alimentar. Então, isso faz com que meu desperdício hoje seja muito baixo. Então, falando desses três pontos, eu acredito que são tendências que seguem muito forte daqui em diante em todo o ecossistema de alimentação e foodtechs.
Legal. Rodrigo, tem alguma coisa que você queira complementar também que a gente poderia ter passado e que acabamos não abordando?
Pessoal, acho que a gente falou aqui bastante sobre o impacto que a digitalização tem em usuários, mas eu acho que vale comentar também o impacto que isso tem do lado dos provedores de bem-estar aqui, né? Ou quando a gente pensa, acho que tem um caso legal de personal trainers especificamente, que foi uma categoria que, assim como várias outras, foi muito impactada pela pandemia, com academias fechando, ou que durante um período de tempo ficaram impossibilitados de atenderem os seus clientes em casa, nos condomínios. A digitalização o fato de a gente construir uma plataforma que conecta personal trainers de todo o país a usuários de todo o país, a tecnologia acaba com aquela barreira física de necessariamente que o personal precisar estar na mesma cidade, no mesmo bairro dos seus clientes. Quando a gente pensa, talvez, em todos os serviços que têm por característica essa oferta de one-on-one ali, que né, uma pessoa atendendo a outra, o tempo daquele profissional é o asset mais valioso que ele tem e o menos escalável, consequentemente. E acho que a digitalização quebra essas barreiras. Então, hoje, a gente tem histórias super legais, inclusive, tem um caso de um personal trainer parceiro que ele é originalmente de Santa Catarina, mas mora em São Paulo há vários anos e sempre pensava em voltar para casa, mas tinha ali aquele medo da receita, da renda que ele teria em Santa Catarina seria muito menor do que em São Paulo, então se aquilo era viável ou não, e agora com o digital a gente consegue quebrar essas barreiras. Essa até é uma história, ele já decidiu, já voltou para Santa Catarina, está lá super feliz. Tem uma história de uma outra parceira também, muito legal, que compartilhou que sempre tinha planos de ser mãe, mas ficava prorrogando aqueles planos, porque tinha medo de, por algum motivo, durante a gravidez, precisar parar de atender os seus clientes, por tudo correndo bem, talvez por 2-3 meses, mas potencialmente mais tempo, e ficar sem renda durante aquele período, mas agora com o digital ela consegue se organizar e consegue dar aula de onde quer que ela esteja, então já trouxe a gravidez de volta para os planos de curto prazo. Então acho que é muito legal, como eu comentei antes, no Gympé, sempre que a gente lança um novo produto, a gente pensa muito sobre o impacto que esse produto vai ter no ecossistema como um todo. Obviamente precisa fazer sentido para os nossos usuários, os usuários finais, mas precisa fazer sentido para os nossos clientes, para os RHs, e precisa fazer muito sentido para a base de parceiros também, para que todo o ecossistema ganhe com as nossas soluções e continue crescendo.
E é isso. Obrigada pela participação de vocês, Fábio e Rodrigo. E acompanhem nosso podcast e assinem o nosso canal para serem notificados quando os nossos próximos episódios forem ao ar. E quem está ouvindo a gente pela primeira vez, confira os outros episódios com muita informação sobre o mundo digital. Até mais.
Valeu, pessoal.
Tchau, gente. Obrigada. Até mais.
Valeu, muito bom.
Na edição Guilherme Baldi, este podcast faz parte da plataforma Bússola, um produto do grupo FSB.